波動拳昇竜拳集まち旋風拳ラウンド
1 You ready for this?
Here we go!
Boa tarde, está começando mais uma edição do Virtualize na Rádio Universidade FM. Eu sou Felipe Costa e a partir de agora você fica por dentro das principais novidades dos jogos eletrônicos e tecnologias. Então fique sintonizado, vamos aos destaques de hoje. Rio de Janeiro vai taxar Netflix e Spotify em 2018. Assédio de produtor de Hollywood gera campanha nas redes sociais. Tecnologia em excesso pode prejudicar o desenvolvimento das crianças. Regulamentação de aplicativos de transporte volta a ser discutida. Na trilha game, você ouve Mario 64. E ainda, as notícias da semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Virtualize. O Rio de Janeiro vai começar a cobrar impostos de streaming de áudio e vídeo, como Spotify e Netflix. A taxação entra em vigor em 15 de janeiro de 2018. Saiba mais na reportagem de Valéria Rodrigues.
A cidade do Rio de Janeiro começará a cobrar imposto de serviços de streaming, como Netflix e Spotify. A taxa do Imposto sobre Serviços, o ISS, será de 2%. O texto ainda prevê a taxação de serviços de processamento e armazenamento de dados, imagens, vídeos, aplicativos e sistemas de informações, elaboração de programas de computador e jogos eletrônicos. Também incidirá o imposto sobre a aplicação de tatuagens e piercings. A cobrança é basicamente a mesma que foi aprovada em São Paulo. No ano passado, o governo federal aprovou mudanças na cobrança do ISS, que inclui serviços de streaming, na taxa de 2% que é recolhida. A cobrança será feita diretamente das empresas e começa daqui a 90 dias. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues.
Tech News.
São Luís registra mais de 200 crimes digitais em 2017. Regulamentação de Uber volta a ser discutida no Senado. As principais notícias da semana, agora com Daniel Teixeira.
Dados do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos do Maranhão mostram que mais de 200 crimes virtuais já foram registrados em 2017 só em São Luís. Entre as causas mais comuns estão a vingança de companheiros em redes sociais, calúnia, difamação e roubo. De acordo com o departamento, a maioria das vítimas é de mulheres e homossexuais. No ano passado, 42 milhões de brasileiros sofreram crimes virtuais. O Senado decidiu não atender à urgência de um projeto que regulamenta o serviço de transporte por aplicativo no Brasil. O projeto de lei deve voltar a ser discutido na próxima semana. O objetivo é encontrar um consenso entre as propostas, atendendo tanto interesses das empresas do setor quanto aos de taxistas. A polêmica é o uso de placas pretas em carros de aplicativos, o que exigiria autorização para cada veículo e motorista que trabalha para tais empresas. Essa necessidade transforma Uber, Cabify e outros em uma nova categoria de táxi, o que, para os operadores, inviabiliza o serviço. Nessa semana foi descoberta uma nova onda de infecção por malware utilizando aplicativos da Google Play. A campanha era composta por pelo menos 8 aplicativos que, juntos, já acumulavam mais de 2 milhões de downloads. Os softwares maliciosos se tratavam de aplicativos para adicionar skins aos personagens de Minecraft Pocket Edition. A Google foi alertada e removeu os aplicativos detectados. A conta de desenvolvedor associada aos hackers também foi bloqueada.
Uma campanha em redes sociais quer expor a magnitude do assédio sexual. A iniciativa foi tomada depois das alegações de estupro contra um poderoso produtor de cinema americano. Os detalhes na reportagem de Fernanda Wenzel.
O caso do mega produtor de cinema norte-americano acusado de assediar sexualmente dezenas de mulheres deu origem a uma campanha espontânea nas redes sociais. Tudo começou quando a atriz Alyssa Milano pediu que as mulheres que já tenham sido vítimas de assédio utilizassem a hashtag MeToo, que significa Eu Também em inglês. Desde então, mais de 200 mil pessoas aderiram ao movimento. Na França, a jornalista Sandra Miller criou uma campanha parecida, com a hashtag Denuncie Seu Porco. Para Leila Matos, feminista e ativista do coletivo Feminino Plural, essa reação no mundo virtual funciona como uma campanha de conscientização.
Era mais fácil perguntar quem nunca, qual mulher que nunca foi assediada, porque realmente é uma coisa que está no dia a dia das mulheres. E quando isso vem à tona, mexe também para que mulheres que estejam sendo, que foram assediadas sexualmente, se deem conta que aquele fio-fio não era só um elogio e também tenham mais força para denunciar ou para sair disso, para dizer, não, eu não quero que tu faça isso comigo, eu não quero que tu me assedie desse jeito.
Não foram apenas as mulheres que se mobilizaram. O escritor australiano Benjamin Law criou a hashtag How I Will Change, ou seja, como eu vou mudar, para incentivar os homens a repensarem o seu comportamento. Para Leila Matos, esse é um passo fundamental na luta feminista.
Se for só um grito das mulheres e não tiver a participação e a conscientização dos homens, a gente não muda. Então eu acho muito importante que os homens também se deem conta e que eles percebam e que seja dito para eles, olha, isso não é uma simples cantada bonitinha, isso é um assédio, é chato, as mulheres não gostam de passar por isso.
Para que o ativismo virtual tenha resultados no mundo real, Leila lembra que as mulheres não podem deixar de denunciar à polícia os casos de estupro e assédio sexual. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Hoje em dia é fácil encontrar crianças navegando na internet usando smartphones ou tablets. Uma pesquisa afirma que o excesso de uso desses aparelhos pode causar transtornos e que os pais devem impor regras sobre essas tecnologias. Os detalhes com Érica Braz.
Os benefícios das tecnologias são indiscutíveis, mas o que as pessoas não costumam reparar são os problemas causados pelo uso excessivo de celulares, computadores e tablets, principalmente por crianças e adolescentes. A pesquisadora e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, Evelyn Eisenstein, enumera alguns sintomas físicos e psicológicos e alerta para a segurança deste público.
Mas nós estamos falando de transtorno de sono. Nós estamos falando de problemas de audição, problemas de visão, problemas de ansiedade, depressão, transtornos comportamentais e queda do rendimento escolar. Os pais precisam exercer o papel de mediadores. Saber o que seus filhos estão acessando nas redes.
A consultora de imagem Clarissa Ludovico tem 3 filhos e 1 enteado com diferentes idades. Ela conta que consegue controlar os acessos das filhas menores, de 4 anos e de 9 meses. Mas já com os mais velhos não é tão fácil. Clarissa conta como é o caso do Rafael, de 13 anos.
É totalmente tecnológico. Desde os 8 anos, eu acho que ele já tem celular. E eu acho ruim isso, né? Eu acho meio exagerado. Na escola também, tudo que ele faz é no computador dele, tudo informatizado. Então, você não tem como escapulir muito de tudo isso, entendeu? Pensando bem, é um acesso muito fácil a muita coisa, né? Perigosa. É, realmente, eu entendo que é muito sério e que tem que ser controlado sim.
A Sociedade Brasileira de Pediatria indica que os pais evitem o abandono afetivo dos filhos, coloquem regras sobre o uso das tecnologias, como o tempo gasto com com os eletrônicos e busquem impedir o uso por parte de crianças menores de 2 anos. Para saber mais, acesse reportagem especial em www.blog.saude.gov.br. Reportagem Érica Brás.
Virtualize chegando ao fim, mas voltamos no próximo sábado em horário excepcional às 3h30 da tarde. Mande sugestões para o e-mail jornalismo106@uol.com.br e ouça esta edição do programa no site universidadefm.ufma.br. Você ouve agora uma versão de Bowser, um dos temas do jogo Mario 64, lançado em 1996 para o Nintendo 64. Virtualize!